Gavarit, Moscová. Fala Moscou. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Ainda tá madrugada.
4:30.
É. Estamos tentando começar mais cedo, mas...
Olha, a gente é do Brasil.
É, mais por uma questão do Brasil mesmo, mas é meio complicado pra gente. Né? Mas vamos tentar. Os dias que der, a gente vai fazer. E vamos começar com a notícia que a Sofia vai dar aqui. E vocês que puxam um fumo aí, cuidado com a... aquele fumo estragado aí, porque tá dando problema aí. Tô falando daquele cigarrinho do capeta, esse, exatamente, isso que você tá pensando.
Tá fumando verde.
Aquela que você...
Não se cabe.
É. E tá dando problema aí. A maconha estragada tá dando problema. Por que a Sofia tava dando problema a maconha estragada?
Bom dia, boa madrugada e boas noites a Brasil.
Fizemos
um programa para Brasil. Sabemos que nos escutam muito e então decidimos fazer mais cedo para vocês o programa. Mas les tengo...
Um abraço para os Yankees também, que são os segundos que escutam mais.
Sim.
36% das pessoas que escutam a gente estão nos Estados Unidos. Então... Hello!
Mas as tropas ucranianas avistaram um OVNI. Avistaram um OVNI. Você pode me imaginar que essa maconha estava estragada.
É.
Mas, os russos los tienen locos.
Pode ser que não seja maconha, seja outra coisa.
Se, vai ser outra coisa que está dando alucinação. Dizem que foi uma forma de disco absolutamente silencioso e foi capturado pelas câmeras das tropas ucranianas.
Pois é, estão vendo o disco?
Disco volador. E em dezembro, um OVNI foi avistado perto do avião do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.
Aí...
Não... Daily Mail, que fala, não.
O Biden viu?
Biden tinha que haver visto que François Mitterrand fazia show desde o OVNI.
Faz sentido.
Faz sentido, mas o tema que temos hoje é muito, muito sério. Queríamos começar com um pouco de humor para que vocês entendam um pouco como
será
está.
Será que o fornecedor da maconha lá é o Hunter?
Não, eu queria, é que justamente é parte de lo que vamos a falar. É parte. Justamente los medios noticiosos tener medios de comunicación, hacer el ridículo, hacer estupideces, hablar tonchería cuando hay un conflicto serio en el mundo, más cambiar las noticias, trocar las noticias, supuestamente a Rusia quiere atacar a OTAN, cuando es todo lo contrario, OTAN está haciendo ejercicio, está fazendo tudo para entrar em conflito com a Rússia.
É, a gente fica até...
Mas eu quero falar, antes de comunicar, para entregar o micrófono a você, vamos a falar, em primeiro lugar, do enano maldito, alias Macron. Porque é um enano maldito. Maldito, maldito. Entonces dicen que no te debe maldecir a la gente, pero ese tipo es apodado el enano maldito por las cosas que está haciendo.
Después a gente va a explicar por qué y cómo. No, mas primero esa da cuestión de la maconha estragada, precisa ver quién es que está forneciendo. Puede ser o Hunter. Ahí está. Adulterada também. Cuidado. Bom, o que você falou que é muito sério sobre essa questão da informação deturpada. A gente fica... A gente também assiste, não é sempre não, mas às vezes a gente vê algumas notícias na internet sobre de alguns meios de imprensa brasileiros e de outros lugares, que às vezes são bem diferentes. E às vezes vê até um pouco de televisão, né? Canais que você consegue pegar pela internet. E você consegue até ver a Globo, porque tem gente que pirateia a transmissão da Globo e você consegue ver. Qual foi a surpresa que falaram? Que a Rússia está querendo declarar guerra para a OTAN. Eu falei, o quê? A Rede Globo disse isso.
E CNN?
É, o que acontece é que ela não é um meio de comunicação, ela é uma repetidora. Ela é uma repetidora do que mais fascista do que a Globo é a CNN brasileira. Essa daí é... Até bandeira de Israel eles botam lá com o retrato do Bolsonaro atrás. Agora, você falar que a Rússia quer declarar guerra à OTAN. Primeiro você tem que ver o seguinte. Eles dão uma notícia curta, assim, de uma frase. Não diz o contexto, não diz como, nem porquê, nem quando, nem... Isso tem tudo a ver com a declaração que o Macron disse, eles não dão também a fonte, né? É porque é aquela coisa, eles são da OTAN, eles são porta-vozes da OTAN, eles são porta-vozes dos Estados Unidos e do Ocidente e da Europa. Eles são porta-vozes da União Europeia, eles são porta-vozes do Zelensky também, porque o Zelensky foi burro de não ter dado uma entrevista, porque ele foi até chamado, mas eu acho que ele fica com medo. Até porque diz que o inglês dele é muito ruim. Porque ele dá em algumas... Ele fala inglês assim.
Quem?
O Zelensky.
Money,
ele sabe falar bem. Mas não, porque ele às vezes lê discurso em inglês. Mas diz que para dar entrevista em inglês não dá, não. Senão se ele fica, what? Não, ele diz que ele não dá para entrevistar ele. E para você arrumar um tradutor de ucraniano é difícil. Aí ele teria que falar russo.
Mas você crê que algum ucraniano lhe vai permitir sair da Ucrânia?
Não, vou lembrar que ele teve na Argentina e teve não sei o quê. E não deu entrevista. Ele dá uma entrevista assim para um canal americano, onde tudo é combinado, a resposta é combinada. Agora, é muito poucas entrevistas dele, são muito pequenas e poucas editadas. Fica um telepronto assim, que ele vai lendo as respostas. Agora, porque se você for entrevistar ele, o inglês dele afunda. Mas é que isso também não pouco importa se ele fala ou não fala inglês. Mas ele fala russo. E muito bem. Inclusive, ele fala melhor russo do que ucraniano. Que ele está aprendendo. Por isso é que as entrevistas deles... A maioria dos ucranianos, na verdade, eles falam o russo. 80%. 80% já tem como língua de nascimento até dos pais. Agora parece que o Yiddish dele e também o hebraico dele também não tá uma merda. Não serve pra nada, nem pra ir pro Shabbat. Porque...
Zelensky, o único que sabe é ladrar.
É, cachorro que late, mas não morde. Mas... Agora, vamos voltar a essa questão de notícia, porque as notícias saem tão deturpadas, como se a Rússia quisesse fazer uma guerra contra a OTAN, contra a Europa contra o mundo e pode começar uma guerra mundial e tudo isso. Se ela quisesse fazer isso, ela tinha feito há muito tempo. Que ela teve motivos. Só que o que acontece é o seguinte: ninguém é louco, entendeu? Louco foi o Emmanuel Macron, que começou a falar um monte de besteira hoje, e até os franceses falaram, olha, e outros países também. Vamos pegar
Vamos
no
na notícia
contexto,
real.
o primeiro contexto do que está acontecendo, porque o perigoso é você acreditar na falsa verdade.
Mas eu concordo melhor la fonte norte-americana. Fala ex funcionário do Pentágono pedindo la renúncia do secretário-geral da OTAN. Após as declarações sobre permitir que as tropas ucranianas usassem caças F-16 para atacar a Rússia. Ele fala claro. Numa publicação para ACETAN, observou que as declarações do secretário-geral equivalem a uma declaração de guerra da OTAN, segundo Brian. Este passo irracional e perigoso deve ser interrompido o mais rápido possível. Tipo o Pentágono. Não é estúpido. Se ele foi permitido permanecer em seu cargo, conduzirá a OTAN a uma guerra europeia que pode muito bem envolver armas nucleares. Anteriormente, o senador Alek Pushkov disse que possibilidades de ataque das Forças Armadas Russas utilizando caças F-16 levantariam um confronto entre Moscou e a OTAN. Tipo, o Pentágono pede a renúncia, por louco.
Vamos. Só ver. Isso é que você está falando de uma de um
Esse é
ex de,
o real.
é um ex-membro da OTAN, né? Lembrando que ele não é o primeiro nem o segundo. Um ex dirigente da CIA há um tempo atrás, não foi nem num a gente viu ele a entrevista dele. Ele disse: olha, faz tempo que a CIA e a OTAN já cruzaram uma linha de extrema segurança aí, que ele falou assim, eu jamais pensei que eles fossem tão loucos. Ele era da CIA, né? Não era um velho, não. Ele era jovem até. E ele falou que falou assim, olha, não pensei que eles fossem tão loucos assim. Ele falou assim, ele ainda disse assim, ainda bem que do outro lado, lá na Rússia, existe gente ainda que falou assim, pera, é mais releva o que eles estão falando, porque sabe como é que são. Agora, o que acontece é que você vê uma pessoa como que já foi da OTAN, né? Provavelmente um militar. Um militar americano. Chega e fala assim, olha, não faz isso porque vocês vão acabar fazendo uma merda. O que a gente falou exatamente isso sobre aquela questão de uma linha de perigo ontem. Você não deve ultrapassar. Porque senão qualquer tiro, por menor que ele seja, no lugar errado, na hora errada. Se você dá para o Zelensky um F-16. É um avião antigo, é um avião, mas ele é um avião que ainda ele pode carregar arma nuclear. É um dos poucos caças que pode carregar arma nuclear. Não são grandes, mas ele carrega armamento nuclear. É evidente que ele vai e não volta, mas ele lança. Os F-16, eles ainda são usados para treinamento russo, mas há muito tempo que os Estados Unidos já vendeu todos e não fabrica mais, né? Já o F já tá, passou de 20 faz tempo. Mas se você der uma. Ele é um supersônico, avião supersônico. Se você dá para uma pessoa atacar outro país, você não é conivente com isso. Então, aí que tá. Se você dá para a Ucrânia uma arma que vai atacar a Rússia, você está dando a arma que eles estão querendo. E a gente também, alguns países treinando pilotos e tudo isso. Não é só os Estados Unidos. É a Europa inteira. Agora, que ponto eles querem? Eles estão vendo que eles não conseguem, por um meio, como eles falaram, implodir a Rússia. E não conseguem. Tanto que vai ter, agora o mês que vai começar, dos jovens, jogos da juventude, tudo isso. Mais de 180 países vão estar lá. E tudo bem. Porque a vida continua. Agora, para alguns, a vida tem que continuar assim, cada dia pior que o outro. E se você não fizer uma... Na entrada, tem que fazer na saída. E aí a gente vai falar de um... Do quem você estava falando. Do maldito... O Emanuelzinho. Aquele que é presidente da República de Vichy. Bom... Alguns países já mandaram ele calar a boca e não falar mais nada, e vários países, não foi um, não, foram alguns países. Alguns até falaram assim, pô, você tá louco?
Eu vou falar do
agora, que eu tô falando. Lê o artigo inteiro, porque...
É curtinho.
Ele é curto, mas depois que ele falou isso, alguns dirigentes do mundo falaram assim, puta que pariu, quem autorizou ele a falar isso? E isso é perigoso. Ele é meio... Eu acho que... Às vezes ele parece infantil. Ele é casado com uma mulher bem mais velha do que ele. Nada... Nada contra isso. Foi até parece professora filho, dele. Ela foi professora dele.
Parece filho dele.
Só que o que acontece é que ele... Às vezes parece... É muito infantil.
Criança.
E ele é presidente de um país que também... É um país que tem armas nucleares. Então ele sabe muito bem qual a segurança que tem que ter com esse tipo de armamento. E você não deve fazer certas coisas que senão você vai ter que usar um dia. Então, suponha que os países que têm armas nucleares nunca foram, nenhum deles foi nunca invadido, nem atacado. E é verdade, nunca foram. Nenhum país que tem arma nuclear foi atacado ou invadido. Nenhum. Agora, será que o Macron vai estar pensando que isso é o quê? Brincadeira, brincando de war? Esse joguinho é quando você era moleque. Você ainda não cresceu, mas tá na hora.
Mas a ONU pediu para evitar retóricas inflamatórias sobre o conflito na Ucrânia, tendo como pano de fundo as palavras do líder francês Emmanuel Macron, alias El Enano Maldito, sobre la posibilidad de enviar tropas europeas para Kiev. Esto afirmó por el representante oficial del secretario general de la ONU. Según él, tienen oído mucha retórica que puede llevar a una escalada del conflicto. Nuestro apelo pertenece, intentarán desde el inicio de la crisis ucraniana ahí para evitar tal retórica. Pero el enano maldito no entiende. Macron anunció planos de crear una nona coligación para ataques profundos, que fornecerá bombas y misiles de largo alcance a Ucrania. Dice también que no puede ser descartada la posibilidad de enviar tropas occidentales para Ucrania. Según el jefe de negocio estratégico francés, parte de los militares europeos podrán ser enviados a Ucrania para prestar apoyo logístico a las Fuerzas Armadas de Ucrania, mas no participarán en el conflicto, según él.
Bueno, después que él dice eso, un monte de presidentes de algunos países falou así, no, espera ahí.
Eu não.
De quem
eu
que você está falando? Eu não.
Eu tampouco.
E não foi um país, não foram vários. Até República Tcheca e Eslováquia, que já foram um país só que hoje se odeiam, disse, não, a gente não. Os países bálticos também, nenhum deles falou, não, peraí. Não fale por nós, não. Fala por você. E outros países... É, porque você... Veja bem, eu estava vendo um analista falando hoje, um analista depois disso aí, um analista falando assim, se você manda um soldado francês, com uniforme francês, que pertence ao TAM, e ele entra e vai para o combate, a OTAN declara guerra à Rússia. Aí todo mundo falou assim, é, bom, então começamos a Terceira Guerra Mundial. Isso não quer dizer que vai ser com arma nuclear, mas começamos a Terceira Guerra Mundial. Uma hora, algum míssil escapa. Vários presidentes falaram assim, não, peraí. Eu não vou mandar. Não, acho que ele exagerou. Não, ele não tem. Ele não tem filtro também não. E outra coisa, acho que é muito inconsequente você falar uma coisa dessa, porque a OTAN, você sabe que quando um país é atacado, todos são atacados. E se um ataca, é equivalente a que todos ataquem. Apesar que a França já atacou vários países da África e nunca foi a OTAN, foi só a França. Então a França sabe fazer isso muito bem, porque ela atacou vários países africanos, inclusive Mali, Burkina Faso, Níger. A quantidade de países, né? É um país imperialista. Agora, você, no meio, no meio
não,
do
conflito... Eu não concordo com você, mas não concordo com você, porque a vergonha que tem a França dos nazistas, de que os nazistas foram...
Por isso que eu chamo ele de presidente da República de Vigia.
Mas é muito suave isso. Você viu um documental comigo, lembra? Donde salían los nazis yendo a las casas de la francesa, de las prostitutas francesas. Se sirvieron como prostitutas las francesas de los alemanes.
Y otra cosa, para quien no se...
¿Y los tipos como reverenciaban a los nazis?
Bueno, você sabe que a polícia que tomava conta de Paris era a polícia francesa, com símbolo nazista, mas era um francês. O Marechal Pétain era o presidente da República, né? E ele saudou o Hitler como se fosse um herói. E durante muito... Porque, vamos dizer que a invasão na França durou 4 anos.
Fizeram o que quiseram.
Eles transformaram a França numa Disneylândia para eles. Restaurantes, cinemas, teatros. Tinha vários cabarés. Até... E outra coisa. Os alemães tiveram que tomar cuidado, porque... A quantidade de doença venérea...
Porque ela não se vai não tomar banho.
Era tão grande que eles tinham que avisar que iam visitar a mocinha, depois tinham que ir no médico.
Antes e depois.
E as mocinhas também. Toda semana tinham que ser revisadas. Então, eu não tô dizendo isso porque alguém botou uma arma na cabeça, não. É porque, na verdade, eles foram assim, bom, já que estamos aqui dentro, vamos tratar eles bem. As rádios, as telas, tudo funcionava perfeitamente.
Mas a gente que se havia, o cidadão que havia ido de Paris, voltaram todos. Voltaram os nazis, voltaram.
Você sabe que foi tão... Essa invasão foi tão... Que eles não adotaram o Deutsch, o marco alemão. Você tinha que pagar com franco francês. Os alemães começaram a fabricar franco francês para gastar lá. Se você pudesse, se quisesse pagar em moeda alemã, você até podia, mas eles tinham uma moeda para eles usarem. Então, quer dizer, eles depois, com o tempo, depois de 3 anos, os franceses começaram a pegar o gosto pela alimentação, mudou o gosto da comida.
Se renderam
até lá. Comendo salsicha com chucrute. Mais ou menos assim. Então, essa questão de você chegar e falar assim, ah, bom, foi Não, claro, a França foi invadida por uma linha Maginot, por uma imaginação que eles têm muito fértil. A Alemanha entrou só e disse, dá licença, Paris é nossa. Olha, e sabe qual era o maior presente que um alemão podia ganhar? Era ser transferido para a França para passar um tempo. Todo mundo que era ferido ou tinha algum problema, vai passar uma temporada na França. Você era muito bem tratado. A resistência francesa começou a fazer alguma coisa já no fim da guerra. Porque várias pessoas que participaram da Revolução Espanhola, que não eram franceses, que estavam lá escondidos, começaram a fazer alguns atentados em trens e algumas coisas, né? Que depois foram chamados de partisans também, né? Não é bem a resistência francesa, eram partisans porque não eram só franceses. Tinha muita gente de vários lugares do mundo ali. Agora, essa questão que a gente está falando é sério, porque o Macron não pode simplesmente falar assim, olha, a gente se entrar soldados, a gente manda mísseis de largo alcance, amigo, você conhece o armamento russo? Você sabe o que são mísseis táticos? Quem são os maiores fabricantes de mísseis, mísseis táticos nucleares? É a Rússia. Hipersônicos, que os Estados Unidos ainda não conseguiu nem fazer, que a Rússia já até usou, sem ogiva nuclear. Mas você sabe que é um míssil hipersônico? Então, para de falar besteira, porque... ainda bem que a diplomacia russa é muito boa, porque já pensou se você pega o contexto de um presidente assim, na íntegra, e fala assim, então é assim, então vamos lá, vamos sair no pau.
Mal por você.
Vamos sair no pau, já que é guerra que você quer, vamos para a guerra logo. Aí vai aparecer 10 anos assim, deixa disso, calma os dois. Tem sempre aquela galera do deixa disso, para, não briguem. O que acontece é o seguinte, bota um palhaço, um moleque como esse, porque ele é um moleque, tem cara de moleque, né? Daqui a pouco você vai apanhar da tua mulher, cara, que deve ter mais cabeça que você. Porque você é um moleque, é um idiota, imbecil, porque você quiser botar o teu país em risco, você bota, como já botaram na década de 40, que abriram as pernas pro nazista. Agora, você não pode botar o mundo em risco, bota só teu país. Bota o teu país. Se quiser dar o rabo pro você dá. Agora, faz o seguinte, dá o teu. O mundo não tem nada a ver com isso. Então, uma decisão mal tomada de um presidente que faz parte da OTAN, devia ser os outros membros da OTAN, devia falar assim, cala a boca, Emmanuel.
Cachate el culo.
É.
Cachate el culo.
Não, você agora completa... Você completa essa UE em chileno.
Não, isso é no argentino.
Não.
Cachate el culo, Macron. Um enano maldito. Está bem dito. Um enano maldito. Mas, passou de ser uma prostituta a crer-se dona do mundo. Isso é o que é França.
Mas os franceses sempre acharam, eles sempre tiveram um ar meio superior, uma coisa meio que... Porque eles falam...
Já não tomou banho.
Essa questão de banho é complicada. Por isso que diz que a Revolução, a gente fala muito da Revolução Francesa, um dia a gente vai falar um programa inteiro sobre a Revolução Francesa. A primeira, vamos dizer assim que... Quantos anos... Porque tem gente que fala assim, não, teve a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte. Napoleão, quando foi a continuação da Revolução Francesa. Napoleão virou imperador, meu cara. Não foi revolucionário francês, não. Quando ele chegou lá, a merda já tinha feito, estava tudo morto. Quem fez a Revolução Francesa? Danton, Robespierre, Lafayette, todo mundo morreu guilhotinado. Tanto que quando o Napoleão chegou lá, falou que não tinha nenhum mandatário, era um país sem... Nem a guilhotina mais funcionava porque não tinha mais cabeça para cortar. Ah, fizeram uma república. Fizeram uma república que não durou nada, que cortaram a cabeça de todo mundo. à la francesa, né, com o Dr. Guillotin, que era um médico. E depois chegou um cara que estava lutando nas fronteiras, viu a merda, falou, ah, eu assumo isso aqui. Porque Napoleão não era oficial, não. Não era oficial, não. Depois ele se autoproclamou imperador de uma república. Como é que uma república tem imperador? A Revolução Francesa durou pouquíssimos anos e foi uma cagada do começo ao fim. Ah, foi a primeira tentativa, tá, que deu errado pra caramba, entendeu? Como se diz, aquele que tinha a língua mais afiada, que era o Rubens Pierre, que tinha uma língua, um dia falou, o pessoal falou assim, ah, antirrevolucionário, e ele saiu correndo e se escondeu. Para não ser guilhotinado, ele resolve dar um tiro na cabeça, só que ele errou e deu na mandíbula. E foi guilhotinado sem poder falar nada, porque ele não tinha boca para falar, porque ele deu um tiro na mandíbula e ele ficou... Então, todo mundo que falava antes de ser guilhotinado podia falar alguma coisa, ele, nem isso ele pôde. Que a bala pegou na mandíbula dele e ficou calado, morreu quieto. Então, vamos lembrar que, como eu falava assim, liberté, igualité, fraternité, pode estar numa bandeira, pode estar na história, tudo isso, mas o que foi a Comuna de Paris foi outra coisa. Só que ela foi destruída por quem? Né? Foi destruída por quem? Tem que entender a história. Até Karl Marx foi ver o que estava acontecendo na Comuna de Paris. Foram ver o que estava acontecendo na Comuna de Paris. Né? Não passou a Comuna de Paris, não saiu de Paris. Agora, se a gente fala assim, o que é o Emmanuel Macron hoje? É um país que tem arma nuclear? É. Que na Europa tem sua importância? Tem. A Europa são países pequenos, sim. Nenhum país da Europa é grande. São países médios e para pequenos, médios para pequenos. A Alemanha supostamente não tem arma nuclear. Supostamente. A Itália, que também era fascista, também supostamente não tem. A Inglaterra, a gente sabe que tem. A França, a gente sabe que tem.
Também
tem. É, agora se você vai falar assim, quem é que tem e não tem? Israel tem ou não tem? Os Estados Unidos sabe. E a África do Sul também sabe. Que na época do Apartheid foi chamada, né, pelo governo do Apartheid para fazer os testes nucleares em uma ilha, né, convidado pelo governo de Tel Aviv. Então a França, na verdade, tão bonita, aquela cidade de luz, você não vê do espaço. E outra coisa, cuidado com o que fala. A decadência da Europa, a gente vê por aí. É isso que é sobre a Europa. Um bando de decadente. Decadente que não sabe nem ficar quieto na hora que tem que ficar quieto e falar a coisa certa na hora de falar a coisa certa. Né? Falta banho.
A ele le falta tomar banho. Mas temos uma situação aqui que... É bastante compleja, falando do mesmo tema, de la OTAN, antigo ministro de negócios estrangeiros da Lituânia, falou que agora trabalha como embaixador na Suécia. Ameaçou com neutralizar Kaliningrado se a Rússia desafiase a OTAN. Mas contestaron, secretario de imprensa, gobernador de Kaliningrado, contestó inmediatamente, dice que el mar Báltico no será, nunca se tornará una zona de OTAN. Kaliningrado no amenaza a nadie y que los países vecinos están envolvidos en ataques de espadas. Faló Dice que hay tres puertos en el mar Báltico, hay tres puertos rusos muy importantes. Está Kaliningrado, está San Petersburgo, Utz, Luga, y o mar Báltico es un mar de la flota báltica, dos veces bandera vermelha, que nadie esqueça disso.
A gente falou sobre isso acho que dois dias atrás. Kaliningrado. Que é uma parte, é uma parte da Rússia que não fica dentro da Rússia.
Que é a fronteira com a Lituânia.
É, fica a, ele fala, faz fronteira com a Lituânia e precisa passar pela Lituânia. Precisa passar pela Lituânia para se chegar
e não é.
O mais fácil seria você sair pela Lituânia e ir para a Bielorrússia.
Uhum.
Seria um lugar mais fácil. Porque ela não é perto da Rússia. Não é uma estradinha, uma ponte que você vai fazer ali. E o que acontece? A Lituânia também está nessa brincadeira dessas manobras da OTAN.
Essa fronteira com a Polônia também.
Faz fronteira com a Polônia. Na verdade, a gente já falou que é homenagem ao Kalinin, que chama Kaliningrado por homenagem ao Kalinin, que foi um revolucionário de 17, um dos maiores amigos de Stalin, estava sempre ao lado dele em todas as fotos. Sempre vi um senhor de barbinha e óculos, que não era o Trotsky. Não era. Então, é uma parte da Rússia. Claro, é um lugar que é muito mais europeu do que eslavo. Né? Muito mais europeu, tanto até mesmo pela arquitetura. Mas com o tempo foi mudando bastante. E hoje, agora, o que acontece é o seguinte, você vê onde fica Kaliningrado. Ali, ali é uma cidade portuária. Ali tem um porto. O porto de Kaliningrado, que é um porto e um porto militar, é um porto marinho da Marinha de Guerra. E lá você é o lugar mais próximo que a Rússia tem para sair se precisar chegar na Europa. É facinho, facinho. Então quando a gente fala de Kaliningrado, que parece que ela está apertada entre vários países, eu acho que alguns países ficam assim, que pedra no meu sapato. Claro, Kaliningrado, que é uma cidade extremamente turística e sempre foi. Você sabe que os europeus adoravam ir para Kaliningrado para passar férias. Primeiro que tem praia. Segundo que tem uma arquitetura assim fantástica que você pega de vários países do mundo, porque ela tem castelos antigos que eram de impérios antigos. É uma cidade extremamente turística. Então, os europeus adoravam ir passar férias lá. Tem várias coisas bem antigas, castelos antigos, antigos, antigos. Já pertenceu, esse pedaço já pertenceu a vários países. E começou a pertencer à União Soviética, depois do fim da guerra, e a da Rússia, a República Socialista da Rússia, na época da União Soviética. Então, hoje ela é da Rússia, porque ela sempre foi, depois, antes da guerra ela já era da Rússia. Batizaram o nome de Kalinin. E outra coisa, ninguém me fala que a Rússia invadiu, não. Nos tratados de Alta, foi decidido que Kaliningrado era russo.
Mas antes de passar a outro tema, eu queria falar sobre a diplomacia. Nós ayer prometimos que nosso artigo sobre... Estávamos esperando a resolução da reunião de Yemen com a Rússia. Hoje, justamente, Lavrov deu as declarações oficiais. Encuentro que fue muy, muy acertado, muy diplomático, muy... Me gustaría que usted falara un poco de
de
nuestro Jedi.
La primera cosa que él falou es que... Primera cosa, él lamenta que os navios civis que estão sendo atacados, que ele não concorda com isso. Quando ele falou civis, ele não disse nem de que país, ele falou navios civis. Navio da Marinha Mercante, né? Que na verdade estão indo levar, comprando, compra e venda, que tem que passar por lá, e que os Houthis não devem atacar esses navios. Mas os outros que estão lá, que são navios de guerra, que estão atacando o Iêmen e atacando as cidades, inclusive mercados, lojas, não estão atacando lugares militares, como sempre atacam lugares civis. Então que pare com isso. Ele falou assim, aqui tem que resolver isso numa questão diplomática. Agora, por que está acontecendo isso? Porque tem navios de guerra lá. Esse cagaço que o Ocidente tem, e os Estados Unidos também, Europa. Sobre a questão do petróleo, é porque ali, você sabe que depois que você passa o Mar Vermelho, subindo um pouquinho mais, você sabe onde você está, né?
Uhum.
E você pode sair por onde? Lá em cima. Por um canal que é muito conhecido. Né? Que é o canal de Suez. Você vai passar do lado de quem? Da Arábia Saudita. Você vai passar do lado do Irã. Do Irã. Um dos países que eu disse que tem que estudar bastante a história do Irã. E o que foi a Revolução Islâmica no Irã? Foi uma grande revolução. E muita gente fala, sem estudar um pouquinho, a importância que o Reza Pahlavi teve. Não como clérigo, mas sim como político. Que viveu muitos anos, sabe aonde? Na França. Porque ele foi exilado. Durante muitos anos, décadas. E lá ele pôde estudar o que o país dele era explorado e como ele é explorado pelo Shah da Pérsia, que era o Reza Pahlavi, que fazia tudo que os Estados Unidos e a Europa mandavam. Aí ele falou assim, bom, se eu chegar lá... Ele não precisou nem pegar numa arma, ele desceu de um avião, o Reza Pahlavi não tinha nem para onde descer. Nenhum país queria aquele sujeito de jeito nenhum.
Nem os
Estados Unidos quase teve que tirar ele de lá. Ele chegou a ficar alguns dias nos Estados Unidos, teve que tirar ele de lá. Porque a confusão foi tão grande, nenhum país quis. Até que o sujeito acabou morrendo, foi no Panamá, numa ilha do Panamá. Foi numa ilha.
Foi no México, quando operaram ali para Mbosa.
Ele foi operado em vários lugares. Ele estava com câncer há muito tempo, ele tinha um problema, estômago, intestino, operando ele. Não tinha mais. Só que ele ficava no avião indo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Que nenhum país, ninguém, porque ele sabia. E o país que aceitasse estava comprando uma guerra contra o Irã. Ninguém queria uma guerra contra o Irã. O Irã não era essa potência que é hoje, não. Só que é um país, como se diz assim, em 1905, encontrou o ouro negro, que diz que brotava das pedras. E é verdade, a produção de petróleo do Irã é tão fácil de você tirar, que é só você fazer um buraco no chão que sai petróleo. Agora, e onde ele está, que é um lugar que, se você vê, saindo de lá, você está bem pertinho, é um lugar muito fácil de você pegar um petroleiro, encher e depois exportar. E outra coisa, o Irã não só produz petróleo, não. O Irã, ele produz gasolina.
Uhum. Até para a Venezuela.
A Venezuela, que é um dos grandes produtores de petróleo do mundo, a gasolina de lá é iraniana.
Porque eles roubaram a empresa.
Porque você não tem como refinar o petróleo.
Porque a refinaria que tinha, se la roubaram.
Agora também não constrói mais a refinaria nos Estados Unidos, né?
Não, isso que manda guardar dinheiro na Europa e pôr sua refinaria nos Estados Unidos.
Você fazer a sua refinaria, a PDVSA vai fazer uma refinaria nos Estados Unidos.
Sim.
Podría haberle hecho en México.
Claro. Agora, ou então mesmo na Venezuela, porque tem uma refinaria na Venezuela, só que não dá para refinar para o país inteiro. Você vê pela cor que o petróleo de lá é quase uma cor bem mais clara, quase a cor de água, assim, parece álcool, mas não é, é petróleo, é gasolina mesmo, só que ela vem do Irã. Como é que chega no Irã? É porque tem, mas tem sanções contra o Irã, tem sanções contra a Venezuela, como chega? De navio. Sabe por quê? Ninguém bombardeia, não. Se você quiser romper uma sanção, você rompe contra um país. Como vários, os Estados Unidos se faz de bobo, falando assim, todo mundo está fazendo sanções contra a Rússia. Diz mais alto que quase ninguém escutou, porque chega tudo lá. Aqui no mercado é ou não é? Qualquer chocolatinho americano não tem?
Uhum.
Ou falta alguma coisa? Até Coca-Cola você encontra. A maioria não bebe Coca-Cola, bebe um tipo de cola, ou água aromatizada.
Sobretudo água.
Água aromatizada, que é uma água que vem com ervas e tudo isso. Mas e refrigerantes é, muito bons também.
A gente se alimenta muito bem e, você não vê gente obesa.
A questão da obesidade foi. A questão da obesidade é uma moda que tem. Que você teve uma época que as pessoas eram até mais gordinhas. Hoje você tem uma moda das pessoas mais esbeltas e bem, muito bem vestidas. E se vestem muito bem. Principalmente as russas são impecáveis, porque ela, aquela coisa de saem sempre impecáveis. Você vê saindo no metrô, impecáveis, indo trabalhar, impecáveis, muito bem vestidas. E é verdade. Agora, o que acontece é o seguinte, se você quiser romper sanções contra um país, você não é obrigado a fazer. Os Estados Unidos é que faça, quantas ele quer. Você já tem 20 mil sanções? Agora, você acha que, por exemplo, o Brasil para de comprar produtos da Rússia? Não. Você não é obrigado a fazer sanções. Na verdade, você devia ser contra qualquer tipo de sanções a qualquer país, a não ser que esse país é um país nazista. Aí você tem que fazer sanções de tudo. Bom, nessa...
país nazista lhe dá mais arma. Zelensky se encontra em Tirana, na Albânia.
Na Albânia. Bom,
foi uma reunião na cumbre ucraniana.
Em Tirana?
Com o sureste, chegou hoje. E que é uma cumbre ucraniana sureste de Europa. Vai pedir plata.
Não, mas já não... na Albânia não tem muita grana, não. Lembrando que a Albânia fica na Europa mesmo, Europa, Europa, né? Fica a poucos quilômetros da Itália, ao lado da Grécia. Para quem não sabe onde é a Albânia. É. Agora, o Odja deve estar se revirando no túmulo, sabendo que tem um nazista... Já que ele lutou tanto contra o nazismo. Lembrando que os albaneses lutaram contra os italianos e contra os alemães. Contra os dois. A Albânia foi invadida pelos dois. Primeiro contra os italianos. Eles botaram os italianos para fora, os partisans. Depois foi invadido pelos alemães. E botaram os alemães para fora também. Mas naquela época tinha o grande Evarodja, que era muito amigo de Joseph Stalin.
Mas, eu te vou falar desta notícia de Biden, como sempre, disse que se Estados Unidos não ajuda a Ucrânia, as consequências serão mortais para a Ucrânia. E disse que está pronto para discutir con la Cámara de Representantes, un proyecto sobre la locución de financiamiento adicional para apoyar a Ucrania. Los de siempre. Él no protege a Ucrania, protege su dinero. Eso tiene que ficar claro. No está protegiendo a Ucrania. Él tiene sus inversiones ahí a nombre del drogadicto hijo que tiene, Y entonces necesita que el país fique bien para... él puede sacar sus lucros, ¿no? No, no hay nada de... Son solo negocios. Que lo entienda distinto, está un poco equivocado. Son solo negocios. Más te iba a hablar una cosa importante. Cancillería de Moscú espera que la ONU pida a Occidente detener los envíos de armas a Kiev. Y lo segundo, UTIES avisan que cesarán sus ataques luego de que acaben los ataques a Gaza. La agresión de Israel a Gaza.
Essa questão de Gaza, deixa eu só entrar nesse assunto aí, porque chegou um ponto, eu acho que eu tô gostando da posição do Lula, que comprou essa briga. E comprou essa briga mesmo internacionalmente, dizendo que os países que apoiarem têm que ser... Ele falou uma coisa que há que se pensar muito bem. Israel quer destruir o povo palestino para ficar com o território palestino. A gente falou disso quantas vezes já. Israel quer a paz na Palestina, mas sem palestinos. Quantos territórios palestinos eles já não invadiram? As ocupações, os assentamentos israelenses na Palestina foram vários, e vários, e vários, e vários. Durante quanto tempo? Agora, o Hamas, será que é ocupado disso tudo? Não, o Hamas, ele foi, acabou entrando nessa brincadeira, essa guerra, que não é nenhuma brincadeira. É uma coisa que, para mim, muito mal contada, que o Mossad, o grande esperto, não viu nada, não sabia de nada, naquele dia estava de férias o Mossad. Todo mundo entrou, foi uma coisa feia, a gente não vai ser a favor do que o Hamas fez, só que o que Israel está fazendo é matando crianças, mulheres e idosos, que não tem mais para onde fugir, porque eles estão pedindo para sair do último lugar que tem, que eles vão bombardear. Agora, se o mundo inteiro não dá o mesmo grito de basta e bota Israel na parede, cadê as sanções contra Israel? Cadê as sanções contra Israel? Cadê o mundo inteiro se juntando contra Israel e a favor da Palestina? A gente vê que a população do mundo está fazendo isso, mas os governos não.
Não é o que falávamos, os governos, os governantes vão por um lado e as populações, os povos por outro.
É, eu acho que o Lula fala como presidente, mas ele fala como cidadão também do mundo. Sim. Porque eu acho que ele fala muito, a gente não vê outros políticos também brasileiros falando muito disso. Claro que existem alguns que são até palestinos, né? Tem deputados que são... Existem deputados aqui que são palestinos. E tem uma comunidade palestina, a maior fica no Chile. Mas aqui tem bastante também. Porque refugiados teve, aqui tem muitos. Né? E... A gente sabe muito bem que... Eu conheço, por exemplo, o Emissader. O Emissader... o que ele tem falado, ele já tem uma certa idade, mas o que ele tem escrito, o que ele tem falado, o problema é que isso não reverbera. Se não fosse o Lula falando, ninguém ia escutar. Tem que um presidente falar e falar alto, para os outros tem aquilo virar um coro. Se todo mundo falar assim, olha, vamos... Qual a importância que Israel tem para o Brasil ou para a Argentina? Nenhum. Para o Chile? Nenhum. Qual a importância que Israel tem? Bom, a única coisa que o Israel exporta é arma.
Diamantes.
Diamantes é a coisa que ele mais exporta, mas o que mais importante que ele exporta para países é armamento, tecnologia de armamento e ensina como torturar. como fez no Panamá, como fez no Chile, até no Chile fizeram. Muita gente sabe que quando teve o Pinochet, teve ajuda do Mossad. Não é só, não foi só no Chile, não. Foi na Argentina também, em outros países do mundo, em vários outros países. E na África do Sul, na época do Apartheid. África, você sabe quem foi o primeiro país a apoiar e o único que não fez, cortou relações com a África do Apartheid? Israel. Até o fim do governo racista do Apartheid, Israel foi amigo fiel. E até troca de coisas, como até desenvolvimento do armamento nuclear. Fizeram juntos. Não é a África do Sul de hoje, hein? Do Apartheid. Então, qual é a importância que Israel tem para o mundo? É o Estado que os judeus têm que ter? É o direito deles ter um Estado, até um certo ponto. Quando eles passam de uma fronteira e querem destruir, fazendo um genocídio, como eles sofreram na Segunda Guerra Mundial, foram 8 milhões de judeus que morreram. Isso não quer dizer que eles possam, hoje chega uma cifra de 30 mil mortos palestinos na faixa de Gaza, que não eram políticos, que não eram soldados, que não eram terroristas, não eram nada, a não ser crianças, população, pessoas fugindo, encurraladas, sem alimentação, impedindo a entrada da ajuda humanitária, impedindo a ajuda de entrada de água, de alimento, impedindo a entrada de remédio, atacando Médicos Sem Fronteiras, a Cruz Vermelha, a Meia-Lua Vermelha. Todo o sistema de ajuda que tem no mundo, num conflito, eles atacam também. Então, quer dizer, infelizmente, Israel, todos os tratados que existem no mundo para defender a ajuda humanitária, ele não está deixando entrar nada, e está atacando até a ONU. A Cruz Vermelha, eu já falei, Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, já morreram médicos. Então, você vai dizer o quê? É o que isso? Ah, mas a quantidade é desproporcional. Eu falei assim, veja bem. Se a gente deixar por mais isso, por mais 4 ou 5 anos, vai virar milhões. E a Palestina não tem tantos milhões assim. É um país pequeno. A quantidade de judeus que morreram na Segunda Guerra Mundial não dá a quantidade da população da Palestina. A não ser que eles queiram exterminar todos. É isso que o Lula quer dizer. Eles querem mais território? Sempre quiseram. Porque os assentamentos israelenses na Palestina já tem décadas e décadas e décadas. E todo mundo faz a vista grossa.
Mas antes de ir, uma boa notícia. Biden lhe foi muito mal com os líderes do Congresso. E falaram de que solamente ele quer desbloquear os fondos para a Ucrânia. Mas lhe disseram que a prioridade é Estados Unidos e uma política migratória e a fronteira com México. Então, que... Mientras isso não exista, não vai haver um centavo para a Ucrânia.
Ele pensa que ele governa sozinho. Os republicanos, eles pensam um bocado diferente. Ali é meio a meio. E todo mundo sabe agora que se não tocar nesse assunto, não ganha eleição. E esses deputados também querem ser reeleitos. Uhum. Se você não tocar no tema da imigração, você não se reelege, não. E os governadores também. Infelizmente, está na hora de a gente dizer tchau. E
a vitória é nossa.
A vitória é nossa. E, por favor, deixe a Palestina em paz. E não acredite nessa história contra a Rússia. A Rússia não quer guerra contra ninguém. A OTAN está construindo uma guerra contra o mundo, não contra a Rússia.
Um saludo a nossos super amigos. Y para todos menos para el enano maldito. Un abrazo, gracias por escucharnos. todos los días. Vamos a tratar de hacer los programas a la misma hora todos los días. Vamos a intentar para por la gente de Brasil no sea tan tarde. ¿Tá? Un abrazo a todos. Muito obrigada. Es pasiva.
Da svidaniya.